Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a pedidos, hoje eu vou falar sobre curiosidades de comida, sobre comida. Eu vou falar das 10 comidas italianas que, na verdade, só existem no Brasil. Isso foi a pedidos, porque muita gente, muitos alunos vão em cantinas, comem alguma coisa de comida italiana, e aí eles me perguntam, pro, isso tava uma delícia, né? Nem sabia que tinha... Realmente, ou alguns vão à Itália e falam, pro, não sabia que isso tinha na Itália, eu nem vi, nem comi. Não existe mesmo, porque isso existe no Brasil, né, gente? Então, o brasileiro é muito criativo, a gente adapta tudo. E eu vou tirar, então, essa dúvida para vocês, tá? Então, são 10 comidas italianas que só existem no Brasil. A primeira delas, né, eu vou falar sobre... a palha italiana, que a palha italiana todo mundo acha que ela é, é italiana, tá no nome e tal, mas gente, a palha italiana, na verdade, ela é totalmente brasileira mesmo, tá? A receita leva brigadeiro, aliás, isso já deveria ser um indício, já que o doce não existe na Itália, e biscoito, e pode ter sido inspirada no salaminho de chocolate italiano. O salaminho também é feito de chocolate e bolachas, mas é construído de maneira diferente. Existe um chefe que se chama, um chefe de Roma que se chama Enzo Ambrosetti, e ele ensina geralmente que o salaminho é recheado com frutas secas, amêndoas e nozes. E ao invés do brigadeiro, que é bem brazuca, é feito com uma espécie de ganache de chocolate que leva manteiga, certo? Então, cuidado, hein, gente. Palha italiana não existe na Itália, vocês não vão achar. Outro prato maravilhoso que todo mundo adora, mas que só existe no Brasil, é a fogaça. Não, Mônica, você tá louca. É, gente, a fogaça ou fogaccia não existe na Itália, né? A fogaccia, ela teve origem em Gênova, no norte da Itália. E ela consiste num pão rústico assado, temperado com azeite e sal. A fogaça brasileira, ela é servida em muitas festas religiosas, principalmente aqui em São Paulo, né? Como na festa da Quirupita, por exemplo. E a nossa, ela pode ter sido inspirada num prato conhecido como panzerotto, que é um pastel italiano recheado e frito, originado de Nápoles, né? O panzerotto, para quem não conhece, ele é muito parecido com o pastel brasileiro. O que muda é o recheio, certo? Dê uma procuradinha, vejam lá no Google que vocês vão ver a diferença. Terceiro, o frango com polenta. É a coisa italiana mais típica em Curitiba é o frango com polenta. A iguaria servida nas cantinas tradicionais lá de Santa Felicidade é, na verdade, uma invenção bem brazuca. Talvez até curitibana, viu, gente? Embora no norte e nordeste da Itália, pratos com polenta e aves de caça elas sejam comuns e apreciados, não existem versões com frango, menos ainda frito. Provavelmente, foi alguma adaptação que os imigrantes italianos do começo do século XX fizeram ao chegar ao Brasil. O modo de preparo da polenta também é bem diferente. Por lá, elas são mais firmes e grossas, preparada com fubá na panela de cobre. E aqui, ela é mais cremosa e, frequentemente, ela é feita com farinha branca. Certo? O risoto de frango também é uma especialidade totalmente brasileira. Mas, né, eu vou chamar atenção porque os italianos fazem risoto com praticamente tudo, mas menos com frango. Graças a Deus, porque eu não como, certo? A próxima é a linguiça calabresa, que a gente adora, né? Come na pizza e tal. Só que, pelo nome, eu acho que a gente não teria dúvidas que a linguiça calabresa seria da Calábria, região do sul do país da bota. Mas nada disso. Segundo o chefe Ambrosetti, que é o chefe lá de Roma, a linguiça que mais se parece com a calabresa se chama salsiccia cacciatora e é um embutido típico do centro da Itália. Pela picância, a linguiça calabresa pega o nome da pimenta calabresa, que é outro ingrediente que na Itália é conhecido como peperoncino, que em italiano significa pimenta. Mas um fato é certo, viu? Os calabreses são grandes apreciadores do peperoncino e de comidas apimentadas. E aí agora a gente vai pro quarto, que é o molho bolognese. É, gente, se eu dissesse para vocês que em Bolonha não tem espaguete à bolognese, e aí? Pelo menos não com esse nome e com essa receita. O molho, na verdade, é chamado de ragu. Todo molho com carne que seja moída é chamado de ragu e é servido com tagliatelle. A receita ela foi adaptada aqui no Brasil, né, gente? E aí a gente tem um outro chefe italiano, que é o Maximiliano Marobito, da Osteria Capitolina, em Curitiba, que conta que na Itália o ragu leva carne de boi e de porco misturadas. 2 colheres de extrato de tomate, sempre vai aí com louro e fica mais ou menos 4 horas cozinhando. Tem que ser um processo aí bem lento, viu, gente? Nada de uma coisa rápida. E aí, para o chefe, o sabor do molho italiano é muito mais marcante. No Brasil, o sabor é mais homogêneo, né? Já que o ragu italiano tem várias camadas. Eita! Bom, vou falar agora o quinto, tá? Para vocês, que é a parmegiana. Gente, esse parmegiana é paulista de paulistano, né? É um italiano paulistado. Sabe por quê, gente? Por incrível que pareça, aí que vocês imaginem, o bife à parmegiana é um dos pratos mais servidos nos almoços executivos de todo o Brasil. Não é em Parma, apesar do nome. Na Itália, a parmegiana com i e a lasanha de berinjela, explica Marobito, é uma receita feita com fatias de berinjela no lugar da massa. O prato seria oriundo de Parma, embora Nápoles e a região da Sicília também reivindiquem a sua criação. O prato italiano que mais se parece com a parmegiana brasileira é a carne alla piazzolla. É um bife servido com molho de tomate, mas sem mussarela gratinada por cima, ok? Outra coisa que não existe na Itália são as pizzas com coberturas diferentes. Ei, brasileirada! A pizza é um prato assim, típico, tradicional, né? Lá da Itália, italiano. Mas os recheios como estrogonofe, frango com catupiry e até mesmo barreado, prato típico de Morretes, no litoral lá do Paraná, são invenções nossa e de outros países. Enquanto os brasileiros prezam pelo recheio, os italianos eles mantêm um foco na massa. É outro prato italiano que não existe na Itália, só no Brasil, o rondelli. É, rondelli. O nome pode ser italiano, mas rondelli é conhecido como rotoli ou rotoline no país europeu. A receita é bem mais parecida com a brasileira. E aí o chefe Enzo Ambrosetti conta que os recheios são bem semelhantes, de presunto e queijo, ricota e espinafre. Mas a ricota do Brasil é muito dura, e aí a dica é passar a ricota no processador, misturando com leite integral e creme de leite, obtendo um creme de ricota. Segundo o chefe, a receita mais comum é na região central da Itália. Justo? Andiamo, a próxima é a sardella. Quem não gosta de sardella? A sardella original ela é feita com a sardinha, fresca e condimentos, e veio da Calábria. Lá, o peixe é lavado com água doce e colocado para salgar por cerca de 6 meses. No Brasil, é off course, que a receita foi adaptada e leva variações de anchovas e sardinhas compradas prontas e pimentão, certo? E aí, gente, gostou? Se você gostou, compartilha aí esse podcast, fala aí para todo mundo ouvir, me dá um oi, um joia, certo? Tô esperando vocês. E faltou o último, peraí, eu já tô me despedindo, mas faltou o cappuccino com chocolate ou canela. É, gente, não tem chance de você encontrar o cappuccino incrementado com chocolate ou canela na Itália. Tirando isso, a receita da bebida é a mesma daqui e de lá. E leva café expresso diluído com leite e creme de leite vaporizado. No centro da Itália, o cappuccino pode levar eventualmente chocolate em pó e polvilhado, certo? Então é isso. Fique com Deus, um grande beijo, compartilhe o vídeo e espero que vocês agora, quando vão, né, visitar aí um restaurante, já sabem, palha italiana, fugazza, pizza de vários sabores, né? Não tem nada a ver, o parmigiano, nada a ver com pratos típicos na Itália. Mas a gente adora, mesmo assim. Beijão grande para vocês, fique com Deus, tchau!